quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
A pandemia obrigou ao confinamento e ao encerramento das escolas, mas o ensino não pode parar. A solução foi o recurso às novas tecnologias num modelo que pode fazer lembrar a antiga telescola, superando-a. É uma dimensão nova que suscita problemáticas diferentes. A experiência está a decorrer nos vários níveis de ensino. Ao balanço possível de como está a decorrer a experiência, responde Ana Josefa Cardoso, professora do primeiro ciclo do ensino básico.
Portanto, esta experiência, para mim, já tinha começado antes da pandemia, porque eu este ano letivo tive a possibilidade de estar a trabalhar com alunos na ciberescola e as nossas aulas eram portanto, por videoconferência. Nós tínhamos aulas de português, língua não materna, portanto, e continuam, os alunos continuam a ter essas aulas. Cada aluno tinha dois tempos semanais de aulas de português, língua não materna, por videoconferência. E estas aulas da ciberescola funcionavam como um complemento às atividades que já tinham na escola, na sua escola. Portanto, os alunos estavam em diversas escolas, pertenciam a diversas escolas e no seu horário entravam nas aulas e tinham aquela aula por videoconferência. Com esta pandemia, essa situação teve que ser alargada para outros meios que não estavam previstos, não é? Digamos que foi uma solução encontrada, que tem os seus pontos positivos e outros menos positivos. Tudo teve que ser feito muito rapidamente. Muita gente não estava preparada para este tipo de aulas, portanto, trabalhar desta forma. Embora penso que de uma maneira geral esteja a correr bem e as pessoas estão a aderir, tanto da parte dos alunos como da parte dos professores, estão todos a esforçar-se para que as coisas corram da melhor forma possível. Também temos ouvido falar de algumas situações em que as coisas correm menos bem, não é?
Na sua perspectiva, quais são os aspectos positivos?
Os aspectos positivos é que, de alguma forma, obrigou toda a gente a utilizar mais estas ferramentas digitais, não é? Porque, de alguma forma, muitos professores ainda não utilizavam este tipo de ferramentas, não estavam habituados a usá-los, e foi uma aprendizagem que tiveram que fazer e que estão ainda a fazer para conseguir dar resposta a esta nova situação. Isto para os alunos, se calhar, de alguma forma é mais fácil porque nasceram noutro tempo e eles próprios estão mais aptos e têm uma maior destreza no uso das novas tecnologias do que se calhar muitos professores. Mas efetivamente para os professores esta situação também veio trazer esta oportunidade de aprendizagem para encontrarem novas formas de trabalhar.
E os aspectos negativos?
Os aspectos negativos é, de facto, a questão da segurança, não é? Porque nós sabemos que a internet não é 100% segura e temos ouvido falar de alguns casos. Naturalmente que os alunos, tanto os alunos como os professores, vão sendo informados de alguns cuidados que devem ter, mas digamos que mesmo assim todo o cuidado é pouco. Portanto, nós sabemos que há várias plataformas que estão a ser utilizadas neste momento e que algumas delas não garantem tanta segurança quanto isso. Temos ouvido falar disso, não é?
Como referiu, esta realidade para si não é nova. Então, que conselhos pode dar a estes professores que tiveram de ganhar estas competências em tempo recorde? Por exemplo, que conselhos dá para que possam ultrapassar as dificuldades, por exemplo, no desenvolvimento de competências de expressão oral e escrita?
Portanto, a interação, porque nas aulas de comunicação à distância nós conseguimos manter a interação com o aluno, não é? E, portanto, os alunos estão do outro lado, também nos podem responder, também nos podem colocar as suas dúvidas, também podem expor as suas opiniões e, portanto, essa interação continua a existir, o que não acontece, por exemplo, com a telescola, não é? Onde nós estamos a lecionar e não temos qualquer feedback da outra parte. E, portanto, estas aulas através da internet acabam por permitir que haja uma comunicação real com o aluno, apesar de estarmos à distância.
E que conselhos é que dá aos professores?
É que abracem este novo desafio também com a mesma motivação com que têm abraçado outras. É um tempo novo, é uma situação nova, temos que nos adaptar. E nós temos adaptado a tantas situações e, portanto, é encarar esta como mais uma que vamos encarar e superar com sucesso.
Professora, como é que nesta situação se pode incutir ou promover o gosto pela leitura nos alunos?
Os alunos, se calhar, mais facilmente hoje pegam numa ferramenta digital para lerem do que num livro físico, não é? E, portanto, usando agora esta nova ferramenta, é também dar-lhes indicações de onde podem encontrar e durante as aulas suscitar-lhes interesse para poderem procurar outras coisas que complementem aquilo que estão a fazer e o incentivo à leitura que já existia na sala de aula vai continuar agora também neste trabalho à distância. Portanto, as ferramentas existem, os alunos podem ser aliciados na aula para lerem não só as obras de leitura obrigatória, por assim dizer, do programa, mas outras obras que sejam também adequadas à sua idade e que tenham temas que vão ao encontro dos seus interesses e tudo isso.
Ana Josefa Cardoso, professora do primeiro ciclo sobre a experiência das aulas à distância. Crianças em casa, a televisão ou o computador, os professores e a sua interação com os alunos. Ana Josefa Cardoso participa também na telescola, sendo professora de português, língua não materna. A professora conta como está a ser a experiência.
Esta experiência está a ser um verdadeiro desafio, não é? Porque nós não estávamos habituados a esta situação. Nós não somos estrelas televisivas e, portanto, não tivemos nenhuma formação para podermos estar em frente às câmaras a dar uma aula e, portanto, estamos a ter, se calhar, algumas dificuldades nestas questões mais técnicas, não é? Mas, portanto, nós preparamos as nossas aulas de uma forma um pouco diferente, porque não temos o público ali ao pé de nós, não recebemos aquele feedback, não há uma interação e temos que tentar motivar os outros que estão do outro lado sem saber ao certo quem são, apesar das aulas serem dirigidas para um determinado público, não é? Porque temos as várias disciplinas destinadas a determinados anos de escolaridade, mas efetivamente nós não sabemos quem é que está do outro lado, sabemos que temos alunos, mas os alunos não estão sozinhos, estão acompanhados de outras pessoas que também estão a acompanhar essas aulas e que podem também usufruir daquilo que nós estamos a transmitir, mas que também fazem os seus reparos, não é? Em relação àquilo que estão a ver.
Essa falta de interação é a maior dificuldade que encontra?
Para mim, sim, porque nós não temos ninguém que nos responda às nossas perguntas. Portanto, não sabemos, apesar de tentarmos ser o mais, todos o mais claros possíveis, utilizar uma linguagem o mais adequada possível, não é? A linguagem mais adequada possível, muitas das vezes nós não temos a certeza se estamos mesmo a chegar a todos os alunos, porque nós não sabemos quem são. Nós em sala de aula conhecemos os nossos alunos, sabemos que dificuldades é que têm, o que é preciso reforçar, se é preciso chamar a atenção específica de um aluno para determinado aspecto. Aqui não, aqui nós portanto, transmitimos aquilo que temos que transmitir, tentamos fazê-lo da melhor maneira possível e da forma mais motivadora possível, mas falta-nos aquela aquela reação, o retorno, não é? Para sabermos se efetivamente estamos a ser de facto eficazes ou não naquilo que estamos a fazer.
E está a ser uma experiência positiva?
Eu penso que a experiência é positiva, porque é sempre, portanto, também é uma oportunidade de aprendizagem para nós, não é? Estamos a trabalhar num contexto diferente, que nos permite aprender outras coisas, também ganhar outras competências, e aprender é sempre bom. E, portanto, também o objetivo da telescola era chegar a todos, sobretudo àqueles que podem não ter a possibilidade de ter internet em casa, não é? E, portanto, nós estamos a chegar a um público muito, muito diverso e muito variado, e estamos a chegar também àqueles que têm menos recursos. E isso é de louvar, e, portanto, é uma forma também de fazer com que haja aqui alguma equidade na aprendizagem, não é? Que todos tenham acesso, portanto, a este período de aulas que está a decorrer neste momento.
Ana Josefa Cardoso, professora do primeiro ciclo sobre a experiência das aulas à distância.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
Meu caro amigo Chico Buarque.
Quantas palavras?
Mas escritas na varanda larga, habitada pelas palavras. Falar com rigor da máquina do mundo.
Este é o tempo de aulas à distância para quase todos, do primeiro ano do ensino básico ao secundário. Solução de recurso em tempos de Covid-19. Lúcia Vaz Pedro, professora do ensino secundário, reflete sobre a atividade que está a decorrer na internet. Que dificuldades para os professores e alunos?
Esta é uma situação atípica, mesmo fora do normal. É uma forma de compensar, no fundo, o facto de não podermos estar todos juntos, um modo de auxiliar os alunos, não substitui. Apenas acaba por ser uma forma de continuar a mantê-los ligados à escola, a dar-lhes um pouco de atenção e transmitir conhecimentos, a mantê-los ligados a nós. No que me diz respeito, eu estou com oitavos e nonos anos, já os conheço desde o ano passado, eu conheço-os bem, conheço-os muito bem, e é, na verdade, sentir a falta deles e eles sentirem a minha falta, aquilo que mais me custa. E que eu os conheço bem, sei aquilo que é necessário a cada um deles. Portanto, eu vou tentando mantê-los ocupados, consigo perceber o que é que cada um precisa mais e vou tentando dar a matéria que dar, ou pronto, explicar, ou fazer aquilo que posso na medida do possível, porque não é fácil ser atraente no sentido dos conteúdos, mantê-los atentos à distância. Muitas vezes nas aulas isso já não é fácil, à distância é muito menos, mas surpreendentemente eles têm correspondido. Eu tenho estado a utilizar a plataforma Zoom e em sintonia com a escola virtual. Partilho o ecrã e vou lecionando através da escola virtual, que é muito interativa, e vou pedindo que eles participem. É claro que eles utilizam, colocam a mão no ar, porque eu tenho uma funcionalidade para colocar a mão no ar para participar. Não podem ter os microfones ligados porque depois dá o feedback e não se consegue perceber nada. E vamos conseguindo comunicar. Portanto, é assim que temos funcionado.
Na sua perspectiva, acredita que é essa falta de contacto, essa falta de interação interpessoal, é que é a maior dificuldade que estão a sentir neste momento?
É através do contacto direto que nós ensinamos. Através de uma máquina que nós conseguimos perceber as dificuldades. E é só a interação, por exemplo, no que diz respeito à língua portuguesa, eu perguntar, analisar juntamente com o aluno, estabelecer o contacto visual, eu consigo perceber se o aluno conseguiu já atingir o objetivo, mandá-lo ao quadro, corrigir as frases diretamente. Portanto, é diferente, não há dúvida. O que isto permitiu, na verdade, na minha perspectiva, é torná-los mais independentes. Ensinou-os provavelmente a gerir o tempo, a ter uma noção de responsabilidade maior, porque eles são muitos, estão por conta deles. Outros têm os pais a auxiliá-los, é uma sobrecarga para os pais, mas muitos estão por conta deles, eles têm que aprender a gerir. Não tem ali o professor em cima deles a controlar no caderno, em cima do caderno diário, apesar de nós nas aulas assíncronas verificarmos se eles fizeram as tarefas. Mas nós não sabemos, na verdade, se são eles que fazem sozinhos, não é? Se eles tiveram a ajuda de alguém. Nós nas aulas percebemos, mandamos o aluno ao quadro, percebemos se ele entendeu, ele faz o exercício gramatical, portanto é diferente. Nada consegue substituir o ser humano e a empatia entre o professor e o aluno e a interação da turma, a vivacidade, o sorriso, o toque, o cheiro, as risadas, os ralhetes, nada consegue substituir isso. E eu até tenho saudade deles se portarem mal, na verdade. Tudo isso faz falta. É humanidade.
E todos os seus alunos têm um computador em casa e podem aceder às aulas através da internet?
Não. Eu tenho, na verdade, três alunos nessas condições.
Uma em cada uma das turmas. Eu tenho 5 turmas, eu tenho 3 alunos do 8º ano, 2 nos 8º e 1 numa turma de 9º, que não tem acesso. Portanto, é através de um estafeta da Junta de Freguesia que os trabalhos eu envio para a fotografia da escola e eles depois são enviados através do estafeta para a casa do aluno, onde depois eu realizo e depois ele vai buscar. Mas não assiste a nada do que é dado, esse distanciamento físico, porque eu estou sempre visível para eles. O meu monitor está sempre visível para que eles não me esqueçam, apesar de eles não estar. Alguns fazem questão de se mostrarem, apesar de eu não lhes pedir isso. Alguns querem me dizer adeus e de mostrarem a imagem e de voltar a estar comigo, mas o meu está sempre visível. Mas esses miúdos que estão desligados lá são longe. Eu espero que eles não se desliguem de mim. E para o ano estejamos novamente juntos, porque eu tenho uma ligação muito afetiva com os meus alunos. E quando uma pessoa acompanha os alunos do 7º, 8º e 6º ano, cria-se uma relação mais forte.
Em relação ao estudo em casa, esta telescola moderna utiliza esta ferramenta? Os alunos aderem?
Eu aconselho a dizer. Aconselho porque é sempre um suplemento. É sempre, como que vocês aprender? Está na linha é de aproveitar, porque infelizmente a televisão nem sempre passa programas muito educativos e parece-me que isto é de aproveitar. Eu acho que todos nós, desde que houvesse tempo, até mesmo pessoas que já estão na reforma, pessoas com mais idade, que gostam de aprender, tinham de ver, porque o saber não ocupa espaço. Eu digo sempre aos meus alunos, vejam, eles dizem, vamos vendo, mas temos muitas tarefas para fazer, temos muitos trabalhos para fazer. Eles parecem estar com, eu diria, com alguma dificuldade na gestão do tempo. E a gestão do tempo é uma coisa que eu acho que eles ficaram a ganhar, é gerir o tempo em relação àquilo que têm que fazer.
Lúcia Vaz Pedro, professora do ensino secundário, sobre como é que está a decorrer as aulas via internet.
Quantas palavras de varanda larga imitada pelas palavras falar com rigor, tamar tudo.
Nas frases ele vê-se ao espelho e naquela feira vêem-se muitas crianças, o valor do se é o mesmo?
Não é o mesmo. Na primeira frase, ele vê-se ao espelho, nós estamos perante um se reflexo, é um pronome reflexo. Enquanto, na segunda frase, naquela feira, vêem-se muitas crianças, estamos perante o se apassivante, partícula apassivante. A partícula se pode assumir em português vários valores, nomeadamente os seguintes, o de pronome reflexo, como na frase 1, ele vê-se ao espelho, o de pronome recíproco, por exemplo, eles encontram-se sempre no mesmo sítio, ou seja, encontram-se um com o outro. O valor de parte integrante do verbo, ou seja, um valor inerente, por exemplo, ele porta-se bem, ou patente também em verbos como queixar-se, comprometer-se. Temos também o valor de partícula passiva, que é o valor patente presente na frase, naquela feira vêem-se muitas crianças. Ou seja, neste caso estamos perante uma estrutura passiva. Vêem-se crianças, ou seja, as crianças são vistas, ou, por exemplo, na frase, aceitam-se cartões de crédito, ou seja, esta frase é equivalente a cartões de crédito são aceitos. Para concluir o raciocínio, e na frase eu vê-se ao espelho, estamos perante o pronome reflexo se. Na frase naquela feira vêem-se muitas crianças, estamos perante o valor de partícula apassivante, do se passivo.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem em sistemas completos. Não me enfileirem em conquistas das ciências. Das ciências. Deus meu. Das ciências. Das ciências. Das artes. Da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico. Mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido. Com todo o direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo. Ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto. O contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou. Oh, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Oh, macio Tejo ancestral e mudo, pequena verdade onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz, não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho.
Lisbon Revisited, de Álvaro de Campos, na voz da atriz Irene Cruz. Pessoa é omnipresente. Nasceu em Lisboa em 1888, viveu em Durban, regressa à cidade natal com 17 anos para ser o Super Camões. Inventa-se em heterónimos. O seu drama em gente é bilingue, português e inglês. Um universo inteiro, não na Rua dos Douradores, mas no baú, o mítico baú, e matéria-prima para uma pléiade de estudiosos, derivações filosóficas e o mais que se for investigando e lendo e fruindo da sua vasta obra. A geração da presença divulgou o poeta de Orfeu, a revista modernista que abalou as cautelas do parece mal da vida cultural portuguesa. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa em 1935. Uma palavra que está sempre na boca transforma-se em baba. Provérbio africano. Ouviram páginas de portuguesas, despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras de sabor
com rigor,
e as vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.